Antônio Évora, especialista sênior do Escritório de Assuntos Políticos para temas sobre o desarmamento da ONU. Um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU. Obrigado.
Muito prazer.
Qual é a importância da assinatura do Tratado sobre Comércio de Armas?
A importância, bom, isso tem a ver com a importância do tratado em si. O tratado regulamenta ou visa regulamentar o comércio internacional de armas. Até agora o comércio internacional de armas tem sido, de armas convencionais, não é regulamentado. Não há normas internacionais, digamos, padrões internacionais para regulamentar esse comércio. E como, em consequência disso, armas são transferidas, às vezes irresponsavelmente, para atores que utilizam essas armas em conflitos armados, em violência armada, numa forma geral, para cometer abusos, digamos, violações dos direitos humanos, direito internacional, humanitário. Portanto, há todas essas consequências que vêm do facto de que não existem normas internacionais para regulamentar o comércio de armas. Por isso, esse tratado é de grande importância, o tratado sobre o comércio de armas é de grande importância para todos, principalmente para aqueles que sofrem quase cotidianamente as consequências da violência armada. Hoje, no dia 3 de junho, o tratado foi aberto para assinatura por parte dos Estados interessados em assinar o tratado. Tivemos precisamente 62 Estados já assinaram o tratado. Esperamos essa tarde mais um Estado vai assinar. Portanto, no dia 2 contamos com 63 assinaturas. Isso é de grande importância porque dá, digamos, é o pontapé de saída para esse tratado que é de grande importância.
Serão 63 países assinando esse tratado hoje. Para ele entrar, sim, em vigor, é preciso que ele seja assinado e ratificado pelos congressos desses países?
Sim, é um ótimo início, bastante encorajador, porque já temos 63, bom, já temos 63 assinaturas. E isso é uma indicação logo no primeiro dia, não é, da abertura do tratado para assinatura, é bastante encorajador. Portanto, esperamos que esses Estados, que pelo menos os que fizeram a questão de assinar hoje, alguns fizeram questão de assinar, mesmo de serem representados a nível ministerial, que esses Estados também vão fazer grandes esforços para que os seus respectivos governos, os poderes legislativos dos seus países, que, portanto, ratifiquem esse tratado também com uma certa celeridade. Portanto, nós temos a esperança de que o tratado poderá entrar em vigor muito mais rapidamente do que tínhamos previsto.
E qual é a previsão, António?
É difícil de fazer uma previsão certa porque, como sabe, os tratados são assinados pelos representantes do Poder Executivo, mas as ratificações exigem muitas vezes, ou quase geralmente, a intervenção também do Poder Legislativo, mas nós esperamos que dentro de um ano teremos o tratado em vigor.
Agora, entre os países lusófonos, quais os que firmaram hoje?
Entre os países lusófonos, assinaram 3 países: o Brasil, Portugal e Moçambique.
Esse tratado, só para a gente poder explicar um pouquinho melhor, ele vai regulamentar o comércio de munições e armas convencionais entre os países. Sim. Mas ele não vai interferir nas leis internas das nações, correto?
Exatamente. Bom, no sentido de que não vai interferir na questão da regulamentação da posse de armas, ou trocas de armas ou transferências internas, digamos, de armas entre cidadãos dentro dos países. Portanto, isso é o domínio puramente nacional. Não, o tratado não tem nenhum impacto nesse sentido. Em termos do que o tratado traz, em termos da regulamentação do comércio internacional, esse tratado é um tratado relativamente forte, é um tratado que tem, que proíbe claramente transferências de armas em casos em que essas armas seriam transferidas em violação dos embargos do Conselho de Segurança da ONU. E, ao mesmo tempo, também o tratado contém critérios para que os Estados possam fazer uma avaliação dos riscos possíveis antes de, portanto, autorizarem uma transferência, uma exportação de armas ou munições. Terão que fazer esse tipo de avaliação, o que seria a avaliação de que teriam que levar em conta se as armas transferidas poderiam ser usadas para cometer violações dos direitos humanos ou do direito internacional humanitário, por exemplo, ou que se teria utilizado para a comissão de atos de genocídio e outros crimes de guerra, ataques contra civis, objetos civis, etc. Portanto, é um tratado bastante forte e acho que poderá, se for bem implementado, fazer alguma diferença no mundo e reduzir tanto o sofrimento e guerras, conflitos armados Portanto, é isso.
Antônio Évora, especialista sênior do Escritório de Assuntos Políticos para Temas sobre o Desarmamento da ONU, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito prazer e obrigado.